às 19 horas e 32 minutos do dia 17 de agosto de 2015, com a proteção de Deus e sob a minha presidência, vereadora Dirso Ranzo, declaro aberta a 27ª sessão ordinária do exercício de 2015 e registro a presença dos seguintes vereadores: Adirso Ranzo, Evander Maria Gajola Dalla Rosa, Jairo Vidimar, Manuel Gomes, Moisés dos Santos, Nelson Pedro Mesomo, Paulo José Massolini, Salete Cadora, Evandro Fábio Dalmas. Peço ao senhor secretário que faça leitura data número 31 da 26ª sessão ordinária de 10 de agosto de 2015.
Às 19 horas e 30 minutos do dia 10 de agosto de 2015, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 26ª sessão ordinária em 2015. Sob a presidência do vereador Adir Soranzo, vice-presidente no exercício da presidência, secretariado pelo vereador Nelson Pedro Mesomo, primeiro secretário da mesa, registraram presença os seguintes vereadores: Jairo Vidimar, Manuel Gomes, Paulo Massolini, Salete Cadore, Vando Dalmas. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Verificando o comparecimento do suplente Moisés dos Santos, o presidente solicitou ao mesmo que se dirigisse à mesa diretora para assinatura do termo de posse, para assumir no período de 10 a 24 de agosto de 2015. E, na sequência, declarou-o empossado para o cargo de vereador. Em seguida, também verificou-se o comparecimento da suplente Evane Maria Gadiola Dalla Rosa. O presidente solicitou à mesma que se dirigisse à mesa diretora para assinatura do seu termo de posse, para assumir no período de 10 de agosto a 8 de setembro de 2015. E, na sequência, declarou-a empossada para o cargo vago de vereadora. Depois de lida pelo primeiro secretário, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 30/2015 da 25ª sessão ordinária de 3 de agosto de 2015. A seguir foi realizada a leitura do expediente. A. Leitura das matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 283/2015, que remete o projeto de lei número 63/2015, distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Ofício Gabinete número 288/2015, que remete o projeto de lei número 64/2015, distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Ofício Gabinete número 325/2015, que responde aos ofícios número 121, 123 e 124/2015. B. Leitura das matérias apresentadas pelos vereadores. Requerimento número 8/2015, do vereador Nelson Pedro Mesomo, que requer a aprovação de uma sessão solene, em data a ser definida pela mesa diretora, alusiva às comemorações da Semana Farroupilha, incluído na ordem do dia para votação. Pedido de informações número 8/2015, do vereador Vando Fábio Dalmas, que solicita ao Poder Executivo as seguintes informações: listagem de terrenos em áreas industriais distribuídos nesta legislatura, sua localização e nome do respectivo beneficiado. Listagem de terrenos em áreas industriais ainda disponíveis para serem distribuídos. Listagem de cidadãos demandantes de terrenos como apoio a novo empreendimento, especificando qual o tipo de trabalho será ali instalado. Informações sobre projetos de áreas industriais novas, que após lido será enviado ao prefeito. Foi realizada a leitura para conhecimento dos vereadores e público presentes da resolução da mesa diretora número 4/2015, de 6 de agosto de 2015, que dispõe sobre o uso preferencial da língua cooficial italiana na semana do aniversário do município de Serafina Correia e nas atividades das câmaras municipais. C. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancada: Vando Fábio Dalmas, PMDB, Nelson Pedro Mesomo, PP, e Paulo José Massolini, Democrata. Em seguida, passou-se ao grande expediente. A. Ordem do dia. Aprovado adiamento de votação proposto pelo vereador Vando Fábio Dalmas ao projeto de lei número 59/2015. Aprovado o projeto de lei número 62/2015. Aprovado o projeto de lei número 65/2015. Aprovado o projeto de lei número 66/2015. Aprovado o projeto de lei número 67/2015. Com voto contrário da vereadora Salete Cadore. Aprovado o requerimento número 8/2015 do vereador Nelson Pedro Mesomo, que requer aprovação de uma sessão solene em data a ser definida pela mesa diretora, alusiva às comemorações da Semana Farroupilha. B. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Jairo Vidimar, Nelson Mesomo, Salete Cadore, Vando Dalmas. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo na íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, pelo presidente em exercício da mesa diretora e pelos demais vereadores.
Declaro aprovada a ata número 31 da 26ª sessão ordinária de 2015, assegurando aos vereadores o direito de retificá-las por escrito. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo.
Ofício Gabinete número 335/2015, que remete o projeto de lei número 71/2015.
Ofício número 335 está encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e à Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributos.
Ofício Gabinete número 336/2015, que remete o projeto de lei número 72/2015.
Ofício do Gabinete número 336 será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Obras, Finanças e Tributos.
Ofício Gabinete número 339/2015, que encaminha balancete relativos à contabilidade do município, demonstrando o equilíbrio financeiro.
Encaminho ofício número 339 para assessoria contábil, onde será disponível para consulta dos vereadores.
Ofício Gabinete número 347/2015. Excelentíssimo senhor Adir Soranzo, vice-presidente no exercício do cargo de presidente da Câmara, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. 17 de agosto de 2015. Assunto: resposta ao ofício número 145/2015. O prefeito municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, senhor Ademir Antônio Presotto, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, vem através do presente acusar o recebimento do ofício mencionado, que trata do pedido de informações número 8/2015, e informar o seguinte: A. Segue em anexo a listagem de terrenos já distribuído na atual legislatura, 2013-2016, com as especificações solicitadas. B. Não há terreno disponíveis no momento. C. O município está estruturando uma nova área industrial na linha Porto Alegre e que, assim que a mesma ficar pronta, será seguido o novo procedimento previsto na Lei número 3.244/2014, com a prévia definição do tipo de benefício que será disponibilizado, venda subsidiada ou concessão de direito real de uso, ou de uso seguindo de doação, e após será aberto prazo para cadastramento das empresas interessadas, sendo que temos para o momento, nos colocamos à disposição para esclarecimentos complementares que forem julgados necessários. Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Leitura para a publicidade. Senhor secretário, faça a leitura das matérias enviadas por terceiros.
Ofício circular número 26/2015, Serafina Correia, 3 de agosto de 2015. Prezado senhor, a Semana da Pátria consiste num momento de demonstração de patriotismo, mas principalmente de valorização e reconhecimento ao povo brasileiro. Todos os anos, os temas nacional, estadual e municipal elegem valores, feitos e pessoas para que tenham destaque, sejam lembrados e homenageados. No ano de 2015, a homenagem nacional é Sesc Centenário de Olavo Brás Martins Guimarães Bilac. O tema estadual é Meu Jeito de Ser Brasileiro. O fato histórico é Sesc Centenário da retomada de Uruguaiana na Guerra do Paraguai. E a homenagem municipal, escolhida por representações do município, prefeitura, escolas, estudantes e comunidade, é Serafina Correa, 55 anos, capital nacional do Talian. A Prefeitura Municipal de Serafina Correa, através da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Cultura, tem a honra de convidar a Câmara Municipal de Vereadores para participar das solenidades da Semana da Pátria 2015, e em especial a caminhada cívica. A abertura será no dia 1º de setembro de 2015, terça-feira, às 8 horas, na Piaceta São Marcos, Serafina Correa, Rio Grande do Sul. O encerramento da Semana da Pátria será no dia 7 de setembro, segunda-feira, às 14 horas, na Avenida Miguel Socol, com a caminhada cívica, saindo da Gruta Nossa Senhora de Lourdes até a Piaceta São Marcos, Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Após a caminhada, haverá apresentação artística e areamento das bandeiras. Contamos com sua honrosa presença e aguardamos confirmação, bem como um breve histórico de sua escola e entidade, até o dia 30 de agosto de 2015, pelos telefones 54 34 44 81 15 e 54 34 44 28 60, ou ainda pelos e-mail cultura@serafinacoreia.rs.gov.br e educa@serafinacoreia.rs.gov.br. Segue em anexo a programação da Semana da Pátria 2015. Atenciosamente, Morgana Áurea Arec, secretária municipal de Educação. Bárbara Ziliotes Neulin, secretária municipal de Cultura. Ofício 013-2015, Caxias do Sul, 20 de julho de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos em anexo para conhecimento cópia da correspondência enviada à Prefeitura Municipal, sendo que tínhamos para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, através do telefone 54-9975-7226, com o Executivo de Contas Humberto Santana. Atenciosamente, João Pedro de Quadros, Gerência Relacionamento com o Poder Público e Grupo A.
Ofício número 003 de 2015 será remetido à Comissão de Obras, Finanças e Tributos. Comunicações de líderes. Líder da bancada democrata, Paulo José Massolini. Líder da bancada PMDB, Wanda Fábio Dalmas.
Boa noite, presidente. Boa noite. Colegas vereadores, secretários aqui presentes nessa noite, a ex-vereadora Selma, por estar aqui. Enfim, a todos que assistem essa sessão. Nesse espaço de líder, eu gostaria de estender meus sentimentos à família do falecido Rubens Antônio Baggio e dizer que vou, nesse espaço, ler uma carta em nome do partido do PMDB ao nosso amigo, que muito colaborou com o nosso município, sendo secretário da Fazenda há 12 anos. Foi vereador de 2001 a 2004, foi presidente do Clube Gaúcho do município. Enfim, uma pessoa interessada também, inclusive com os esportes, que eu lembro muito bem disso. Enfim, eu vou ler a carta a vocês. Carta ao amigo Rubens Antônio Baggio. Nesses dias, após sua partida inesperada e prematura, nós, seus amigos e companheiros partidários, para amenizar a dor de sua ausência, temos falado muito em você. Falamos do seu compromisso com a nossa organização e com a sociedade. Admiramos o seu jeito comprometido e amoroso de tratar a todos, e em especial, de se referir à sua esposa e filhos tão amados. Temos certeza de que tanto eles como seus parentes, colegas e amigos levarão em seus corações a sua imagem humana de ser. Você faz muita falta. É isso que fica, o seu exemplo e a satisfação de termos convivido. Fica a lembrança do amigo franco e leal por toda a vida. Amigos do PMDB, Serafina Correa, 15 de agosto de 2015. Obrigado.
Obrigado, vereador. Líder da bancada, o PP, Nelson Mesomo.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, ex-vereadora Selma, muito obrigado pela presença, secretários, enfim, todos os presentes. Eu gostaria também, antes de mais nada, me solidarizar com a família Boff e a família Bajo, que essa semana nós tivemos duas perdas muito importantes, duas pessoas jovens, pode-se dizer. Uhum. E como o nosso colega falou, o Rubens foi um homem atuante na nossa sociedade, em vários setores. Então, acho que foi uma perda muito grande para a Serafina. Enfim, os meus sentimentos, as duas famílias. E essa é a vida, né? É o ciclo da vida. Gostaria também de cumprimentar aqui em público ao Rotary Club pela belíssima promoção que realizou no sábado, que aliás já vem, é a sétimo jantar do vinho, né, se não me falha a memória, mas assim a gente percebe que cada ano há uma melhora. Então acho que isso que é importante, que as pessoas participem, se juntem a esses clubes que estão aí trabalhando de graça. E principalmente quando trabalho em benefício para alguma entidade, alguma pessoa que realmente precisa. Então, eu quero dar os parabéns ao Rotary e que continue assim, que com certeza é de clubes e entidades assim que a gente precisa para que o nosso município continue no caminho certo. Eu acho que hoje não podemos deixar de falar um pouco. O que se mais se ouve, o que mais se fala é as manifestações que nós tivemos esse final de semana. Acho que isso mostra a democracia no nosso Brasil, isso mostra que o povo está preocupado, isso mostra que as coisas não estão boas. Então eu acho que esse é um meio legítimo, mas sempre defendi que seja feito manifesto ordeiro, que eu acho que tem mais valor do que aqueles manifestos que as pessoas se alteram e fazem coisas que não deveriam fazer, não devem dar esses exemplos, principalmente para os nossos jovens. Se isso resolve, vai refletir lá na frente alguma coisa, não sei, mas eu acho que a consciência de algumas pessoas, certamente, quando botaram a cabeça no travesseiro, devem ter pensado algo. Como posso mudar, o que eu devo fazer para mudar alguma coisa. O que nos resta, o que eu vejo que nos resta, senhores, senhor presidente, senhores vereadores e o público em geral, é entorcer e rezar para o juiz Sérgio Moro, que Deus ilumine ele e que realmente os culpados sejam condenados e não só preso, porque eu acho que só ficar na cadeia não é o justo. Eu acho que deveriam devolver tudo o que roubaram. Porque se o nosso Brasil continua nesse trilho, digamos assim, certamente os nossos filhos, nossos netos vão ter uma dificuldade muito grande aqui a 10, 15, 20 anos. Então, que Deus ilumine o juiz Sérgio Moro, que ele faça o melhor possível e que as pessoas responsáveis realmente paguem o que devem pagar. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Grande expediente. Ordem do dia com matérias aptas para votação. Projeto de lei número 59/2015, que acrescenta o parágrafo 8º e 9º ao artigo 4º da lei número 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Serafina Correa e da outras providências. Em 13 de 7, houve a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e vistas da vereadora Salete Cadore. Em 13 de 8, vistas do vereador Vando Dalmas. Em 10 de 8, houve aprovação de adiamento de votação. E hoje está o projeto apto para a votação. Então está em discussão o projeto de lei número 59 de 2015. Vereador Vando. A palavra.
Bom, presidente, eu fiz um pedido aqui de informações ao projeto 59. Eu vou dar uma explicada para vocês como é que é o projeto. Na verdade, as empresas instaladas nos loteamentos industriais, elas recebem, vocês sabem que elas recebem a cedência do terreno pela prefeitura. Certo? Isso é feito através de um pedido e um projeto com que tenham que atingir metas para que essa empresa se constitua no município. Após 10 anos, o terreno passa a ser da empresa, atingidas todas as metas. Aqui o prefeito propõe, o executivo propõe melhor, que a empresa que está instalada no terreno possa dividir esse terreno com mais uma outra empresa. Então, alugando, né, locando essa área. Então, assim, ó, eu penso, no meu ponto de vista, que se a empresa vai construir para alocar para uma outra empresa, é sinal que a empresa não vai crescer. Certo? Cede para mais uma empresa, tudo bem, mas não cresce. Segundo, eu fiz o pedido de informação e eu gostaria de ler para vocês aqui, ó. Eu pedi a listagem de terrenos em áreas industriais distribuídos nessa legislatura. E veio a resposta aqui, certo? Que foram cedidos para o Centro de Formação Êxito, o Egídio Ceruti, Bonamigo e Bonamigo Retífica, Borsato e Suder, Eletrodomésticos e para a Cooperativa de Produtores de Leite de Serafina Coreia. Junto com o pedido de informação, fizemos também a listagem de terrenos em áreas industriais. Temos aí a área industrial Salete 1, onde não tem mais terreno para doação, e vocês mesmo podem ter visto que lá na linha Porto Alegre está sendo construído um outro loteamento industrial. Esse então será cedido para as próximas empresas. Eu só não recebi do pedido de informação a listagem de cidadãos demandantes de terrenos com o apoio do novo empreendimento, especificando, por exemplo, qual seria o empreendimento a ser realizado, transporte, o metalúrgico, enfim. Então, para mim, o pedido de informação não ficou bem respondido, e o meu parecer contra esse projeto é contra, quando for para votação, mas enfim, é só para explicar para vocês como funciona o projeto 59. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereadora Salete.
Boa noite a todos. Não, há uma preocupação muito grande em relação a esse projeto, porque na verdade a concessão de terrenos para instalarem empresas é sempre um processo bastante delicado. A gente, porque no fim da história, a pessoa está ganhando um terreno da prefeitura. Então, ela tem uma responsabilidade de, sobre aquele terreno, gerar empregos, gerar, enfim, o crescimento de uma indústria e que vá, de certo modo, compensar aquilo que ela recebeu gratuitamente, aquela empresa, né? Ela recebeu para se instalar, mas não é para lucro daquelas pessoas, é para promover o desenvolvimento municipal, não é apenas para o lucro pessoal do cidadão. E a nossa preocupação ficou muito grande em relação a esse terreno, porque esse projeto 59, porque ele está propondo que o cidadão que está lá alugue um pedaço, construa e alugue. Ora, gente, se isso vira moda, todo mundo pede, não tem indústria para implantar, ou implanta lá um negócio que não vai precisar muito do terreno, aí ele aluga. Então, não nos parece adequado esse tipo de encaminhamento. Mas nós estivemos até conversando lá com o secretário esses dias para tentar saber, porque nós, por causa desse pedido de informações, e também não ficamos sabendo de que há necessidade. E ele disse, não, parece que não tem muita gente pedindo. Tal. Sim, mas então, por que fazer uma alteração numa lei que foi feita no ano passado, já essa alteração, complicando o negócio? Porque é um negócio, no mínimo, complicado. Eu autorizo a instalação de um negócio, de uma indústria de serviços ali, e aí permito que aquele cara alugue. Aí, quando conclui os 10 anos, há pela frente uma possibilidade de complicações também jurídicas. Não está muito esclarecido, porque na verdade ficam duas pessoas aí. Nós pedimos adiamento, pedimos para saber afinal se há demanda, e não há demanda. Então isso é que nos preocupa. Para que fazer uma alteração legal, no mínimo estranha, nova, sem muita justificativa, sem ter necessidades, porque não aparecem demandantes. Nós não temos uma lista de pessoas que desejam se instalar em algum lugar e estejam aí. Então, eu acho que não é ruim, o cara pode alugar, ele vai ganhar mais um dinheirinho. Sim, mas eu não posso fazer um tratamento assim. Eu preciso que esse tratamento das áreas industriais seja bem desenhado e, até certo ponto, bem rígido, né, para que funcione. Por quê? Porque se o negócio dele é pequenininho, ele tem que, e não compensa, ele poderia devolver para a prefeitura, e a prefeitura instalar um novo, conceder a uma nova indústria. Então, outra questão que tem que acontecer é que no desenho das áreas industriais, a gente faça previsões mais detalhadas, porque se for só para botar a fachada de uma indústria, o fazer de estacionamento lá para os caminhões, que é o caso dos recolhedores de frango, então não precisa de muito espaço. Bom, então a prefeitura já concede certo para aquele serviço. Então, nesse sentido que nós estamos achando que não está muito bem fundamentado, e nós gostaríamos mesmo de ter mais informações sobre isso. E por isso que nós pedimos adiamento, justificamos, e nesse momento a gente acha que o projeto não pode ser modificado, a lei antiga não precisa ser modificada. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Paulo Massolini.
Eu tenho um pensamento diferente dos vereadores que pronunciaram antes do que eu. Eu penso assim. As áreas industriais de Serafina foram instaladas sempre de uma maneira incorreta. No início, quando se fez o Bairro Santinho, pelo entusiasmo de fazer, mas todo mundo já sabe que quem era dono lá não é mais dono de nada, com exceção de 1, 2. O restante foi um Deus que nos acuda. E tem muita gente que ganhou lá e ganhou em outro lugar também. E vendeu para o sócio, e vendeu, e aí foi o que aconteceu. Na outra área industrial, lá embaixo, foi pior ainda do que o primeiro, porque daí botaram a lei e não cumpriram a lei. Pior de tudo, o primeiro não tinha lei, ou uma lei muito fraca. A segunda foi instalada a lei e não foi cumprida. Aí esse prefeito teve que remendar tudo e consertar tudo. O que é, dá, o que não deu, devolve, porque não era isso que estava acontecendo com a administração anterior. Não estou criticando, estou dizendo assim, se eu tiver que criticar, já estou criticando o meu irmão que fez a primeira área industrial. Então, ninguém se sinta chateado por isso. Aí, o que acontece? Aí, montaram lá do Gramadinho, ou do Bairro Salete. E eu tenho um pensamento assim, o cara vai ser dono do terreno aqui 10 anos. Quer dizer, dos 10 anos, muitos deles já estouraram, estão estourando o seu prazo. Segundo, se ele alugar o prédio dele, ele não vai ganhar o outro em outro lugar. O que vai acontecer? Eu não consigo aumentar minha empresa por essa situação econômica, salve-se quem puder, no momento atual. Salve-se quem puder no momento atual e não se sabe quando termina essa crise. Para alguns setores termina em outubro, o pico máximo, mas não sabe se vai sobreviver logo depois também, porque o gargalo já estourou. Outras do tecido é mais adiante, outra da joia lá adiante, outro não sei das quantas. Cada um tem o seu prazo. Se essa pessoa faz um caixa a mais para ele, quem sabe ele possa investir mais no seu negócio. Hoje o terreno é dele, está lá, ele não vai usar, não custa nada ele repartir isso com alguém. Se ele pode repartir e fazer seu caixa, talvez até nos ajude um pouquinho. O que nós, vereadores, temos que fazer é ter coragem de mudar a lei. Ah, mas nós somos contra porque não dizem para quem que é indústria, não sei das quantas. Primeiro, não é indústria, é indústria e comércio. Esse é o nosso grande problema. É porque a gente permitiu para que a indústria a ser instalada nesse terreno, mas também nós damos para o comércio. E damos para quem para o comércio? Para todo mundo que solicita. Se está dentro da lei, o prefeito não pode dizer que não. Se está dentro da lei, o prefeito não pode dizer que não. Daí vai aqueles desserviços, como muita gente que carrega frango, pediu seu terreno e tem. Daqui a pouco vai subalugar aquilo. Daqui a pouco vai fazer aquilo lá. A lei permitiu. Nós, vereadores, não tivemos a coragem de tirar, que não era para botar comercial, era só industrial. Mas aí não tem indústria. É melhor deixar para alguém que vai fazer comércio. Se damos até para pro trabalha com trânsito lá, como é que é?
O êxito.
Entendeu? Uma área industrial dá um terreno para o êxito. É comércio. E nós não tivemos a coragem de dizer que não para ele. Aprovamos. E não faz tempo, foi agora, há pouco tempo atrás. Então eu vejo assim, ó, as áreas industriais é comercial e industrial. Complicado, muito complicado para decidir. Prefeito, está dentro da lei? Passa para a Câmara Vereador e nós aprovamos. Não temos o que reclamar. Se não foram alguns daqui, foram os vereadores anteriores, a qual alguns eu me incluo também dentro desse processo, não de todos os terrenos. Se ele quer construir, se ele tem o terreno para dividir e ele não tem crescimento, ele pode fazer isso aí. O terreno ele não vai usar o mesmo e vai ser dele, de qualquer maneira. Chore ou não chore, vai ser dele. Aí quando ele for dele e ele tem a posse dos 10 anos, ele faz o que ele quer. Então para que eu vou impedir agora? Então que faça de uma vez. Quem sabe auxilia no seu rendimento, se é que vai ter o seu rendimento, não sei. Que auxilia, quem sabe, não dá terrenos. O que nós temos que fazer, isso sim, é que nem eu disse, é fazer um critério da Câmara de Vereadores, se o prefeito encaminhar algum novo projeto, de saber qual é a metragem que vai dar e qual é a capacidade da pessoa daquilo que vai receber. O que já recebeu das administrações passadas, não estou dizendo quem, das administrações passadas que cometeram e deram terrenos grandes para casos, negócios pequenos. É isso que está acontecendo, quem sabe, e nós temos que, eu digo nesse momento, agilizar, melhorar o processo e dizer a nossa culpa, porque tudo passou por essa casa legislativa. E acho que temos que aprovar sim.
Obrigado, vereador Paulo. Em votação ao projeto de lei número 59/2015, vereador Jairo.
Contra.
Vereador Evandro.
Aprovo.
Vereador Moisés.
Aprovo.
Vereador Manuel.
Contra.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereador Vando.
Contra.
Vereadora Salete.
Contra.
Vereador Nelson.
Aprovo.
Como o presidente só vota no caso da empada, então meu voto é favorável ao projeto de lei número 59. Projeto de lei número 59 aprovado com 5 votos favoráveis e 4 votos contrários, do vereador Jairo, Manuel, Vando e Salete. Explicações pessoais. Evone. Jairo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretários e público que nos assistem nesta noite. Também queria dar meus sentimentos à família Boff e à família Baggio pela perda, se pode dizer, de dois jovens. Só eu queria, seu presidente, fazer aqui dizer um protesto, mas é para não mais nós que venha acontecer aquilo que aconteceu aí com o Rubens. Então, como vereador, não foi oferecido à Câmara. Eu fui cobrado pelos familiares no dia. Então, eu liguei na Câmara também para saber. A Câmara ficou sabendo 8:30 da manhã. Ficou sabendo 8:30 da manhã quando chegou aqui, tudo bem. Mas eu peço o seguinte, ó, que seja 8:30, seja 9, quando fica sabendo, que o presidente deixasse alguém dos funcionários da Câmara já deixar um parecer pronto, já assinado, que quando acontece só coloca o nome de quem faleceu, e se chega lá para a família e oferece. Eu digo, 50% nem aceitam vir aqui, mas seria só um motivo de... Eu fui cobrado pelos familiares. Então, isso que eu venho dizer. Né? Foi feita uma homenagem aos vereadores, tudo bem. Né? Mas só que seja feito isso aí, que seja quem for o próximo que vai acontecer, né? que a gente não esqueça. Foi aqui aprovado em todo o território nacional o projeto da educação para mais 10 anos. Eu fico preocupado com uma parte que eu vou ler aqui para vocês agora. Neste contexto, queremos ressaltar a importância de debatermos a nossa acutularmos sobre a questão de gênero no âmbito do Plano Estadual de Educação e dos Planos Municipais de Educação, a quem pretende assegurar e promover a diversidade de gênero, propondo consolidar políticas públicas que defendam a igualdade e identidade de gênero. Ora, a ideologia de gênero sustenta que a pessoa humana é sexualmente indefinida. Indefinível, elimina-se a ideia de que os seres humanos se dividem em homem e mulher. Para além das evidências anatômicas, entendem que esta não é uma determinação fixa da natureza, mas resultado de uma cultura ou de uma época. Para a ideologia de gênero, o natural não é tido como valor humano e é preciso superar até mesmo a destinação da natureza masculina e feminina das pessoas, com o intuito de superar discriminações, desconsiderando-se a diferença, acusa-se que as explicações naturais são formulações ideológicas para manter determinada posição social como consequência da questão de gênero. Promove-se a desvalorização da família em favor da liberdade individual. Desconsidera-se a maternidade natural e o matrimônio, e desprezam-se os valores religiosos. Nossa conjuntura, o Papa Francisco questiona. Pergunte-me, por exemplo, se a chamada teoria de gênero não é expressão de uma frustração, resignação com a finalidade de cancelar a diferença sexual por não saber mais como lidar com ela. Neste caso, corremos o risco de retroceder. A eliminação da diferença com efeito é um problema, não uma solução para resolver seus problemas de relação. O homem e a mulher devem dialogar mais, escutando-se, conhecendo-se e amando-se mais. Senhor presidente, vou pedir mais 20 segundos. Que eu vejo, logo aí adiante, um pai vai registrar um filho vai chegar no cartório, ele vai ter que registrar o filho como sem sexo, e vai escolher o sexo e vai ser ele depois. Então isso vai acontecer logo logo. Vocês podem crer que isso vai acontecer aqui no Brasil logo logo, isso aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jairo. Vereador Nelson.
Obrigado, senhor presidente.
Vereador Paulo Massolini.
Falando em sexo, boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Mais uma vez, nos sentimos honrados com a sua simpática presidência.
Obrigado.
E dizer da nossa satisfação de estarmos aqui hoje para nós podermos discutir alguns assuntos, entre eles o que vem depois do hospital. Eu acho que é uma oportunidade de alguns esclarecimentos, né? Que devem ajudar necessariamente a nova diretoria que está iniciando o seu mandato. Com relação às festividades acontecidas aí, eu acho muito interessante mesmo dar parabéns ao Rotary Club, que mais uma vez fez uma festa para Serafina, e é marcante é o fato de que já se torna tradição. Segundo, é que traz muita gente de fora. Infelizmente, as pessoas de Serafina não podem participar. Mas porque o valor é um pouquinho a mais. Mas o pensamento de um pouquinho a mais é porque é um jantar beneficente. E esse dinheiro do jantar, o que sobra, vai para o hospital. Então, dizia eu, em determinado momento, que quando a gente tem um espírito de que se a gente quer ajudar... O jantar é uma maneira de congregar as pessoas, fazer a festividade. Mas se a pessoa vai para o jantar pensando que tem que pagar simplesmente o seu jantar, ele não está dando a contribuição esperada dos organizadores, que é o quê? Receber e poder repassar, principalmente quando são órgãos de serviço. Assim vejo também, vai acontecer um jantar em que os funcionários do hospital estão organizando para que sobre alguma coisa e que isso venha auxiliar de uma maneira ou outra o destino do que vai sobrar para o hospital. E alguém dizer, bom, eu vou trabalhar, mas se eu for trabalhar eu quero jantar de graça. E quer dizer, fica em casa, atrás do fogão, te esquenta bem, a ponto de ficar vermelho demais para dar uma queimadurinha leve, não muito forte, porque tem que ficar em casa. Porque essa pessoa não deve lugar nenhum. Não deve lugar nenhum, não tem espírito de colaboração, de ajuda. Então, eu vou, mas se me pagarem o jantar, não. Você que está organizando tem que pagar o jantar. Vou dar o exemplo do Rotary Club, como poderia dar do Léo Clube, provavelmente dos CTGs, a não ser aqueles que estão organizando. Se paga a família, se paga para ir lá. Se paga uma taxa mensal para poder participar desses grupos, para poder, né? E ao momento em que vai numa festividade, só porque está organizando o jantar, o Lions Club, dá um exemplo, o Lions Club está fazendo um almoço para ajudar a pai, né? Então todos do Lions vão servir, ninguém vai pagar o almoço, nada. Cada um lá vai lá e se paga e trabalha para arrecadar dinheiro para pai. Esse é o espírito da coisa. Né? Então eu disse assim que às vezes algumas pessoas não podem participar pelo preço, né? Mas ao mesmo tempo quem vai sabe que está pagando um pouquinho a mais, além de participar de uma bela festividade, né? Que isso significa o encontro de amigos, um bom jantar, né? Um bom baile, mas sobrando um pouco de dinheiro para poder dar alguma entidade. Então essas ações são louváveis da onde que vierem. Desse momento também serve essa do Rotary Club. Com relação ao Jairo, como tu fez público, Jairo, eu às vezes eu fico um pouquinho chateado, não contigo, mas as manifestações que possam acontecer, então parece que a Câmara de Vereadores tem que oferecer para a família, mas no regimento interno está assim, é do meu conhecimento isso, tá? Mas eu vou ler exatamente como está aqui, da sede da Câmara. Parágrafo 3º. O pedido das famílias, as dependências, a pedido das famílias, a dependência da Câmara de Vereadores poderão ser utilizadas para fins de velórios de prefeitos, ex-prefeitos, seus respectivos vices, vereadores e ex-vereadores. Então, não há necessidade de nós telefonarmos para alguém, porque qualquer vereador pode dizer, olha, o regimento interno permite, como teve alguns que foram velados aqui. Outros, particularmente, não quiseram. Né? João Arroque não quis. Mas não vou no João Arroque para não ficar sozinho. Meus familiares não quiseram. E teria sido até um favor. Porque com o problema da mortuária que nós temos aqui, ninguém resolve o problema da mortuária, tiveram que buscar um outro lugar para velar a BOF, porque não tinha lugar, porque o Rubens estava utilizando a única capela. Eu acho que tem que mudar essas coisas, nós temos que trabalhar. Fazer esse, o prefeito fazer, passou um projeto aqui, mas houve tanta poleira que o prefeito tirou o projeto. Entendeu? Porque se tem que dar para pobre, se não tem que dar para pobre, fixa a taxa. Aquele que é público, aquele que quer pagar, vai no outro. Mas pelo menos dá outra oportunidade. Eu vejo dessa maneira e nós temos que agir de maneira com que facilitemos o andamento das coisas da cidade. Entre uma delas, vem a crítica capela mortuária, que é um problema que está há muitos anos. E Deus queira que consigam fazer um novo encaminhamento. Quem sabe só duas mortuárias agora seja mais fácil o entendimento. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo. Vereadora Salete.
Boa noite a todos. Esses assuntos vão se multiplicando, né? Tanto esse assunto da mortuária, como a questão do que o Jair levantou sobre a questão da sexualidade, que virou polêmica. Eu, sinceramente, eu acho que houve... vamos por partes, como diria o esquartejador. A questão da mortuária não se aprovou, se discutiu muito, porque havia a ideia, vamos deixar claro, né, de fazer uma casa mortuária privada, com concessão. E Serafina, tradicionalmente, nos seus 50 anos, sei lá quanto, oferece o serviço como um serviço público. Então, se criou um impasse, porque é uma mudança de modelo. E eu, sinceramente, eu acho que este serviço tem que ser público para ser igual para todos. Quanto à questão que o Jair levantou, dos planos nacionais, realmente, olha, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, dos planos de educação, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre e a Assembleia Legislativa gastaram o dia inteiro para discutir só isso. Não discutiram o plano. Não existem planos. E os planos são muito ruins, porque plano tem que ter data, indicador, dinheiro, etc. E esses planos, tanto nacional como estadual, como os municipais, são uma verdadeira carta de intenções. Ali dentro cabe tudo. Portanto, eu não tenho medo que algo daqueles planos seja executado, porque não vai ser, a não ser o Lula... fazer agora do Plano Nacional ferramenta para circular o Brasil. Isso ele declarou numa entrevista dele lá, que agora vamos discutir educação. Não dá nem para discutir aquele plano de tanta coisa que tem. Vou dizer para os senhores, tem 300 metas no Nacional, 250 e tantos. No Estadual, dobra, tem mais que 500 metas. Não é, é incumprível. Aquilo não existe. Então não vamos nos preocupar, porque não é ali que nós vamos resolver as questões. É só para levantar polêmica, para ter assunto para a tribuna, né? Eu acho que nós precisamos trabalhar a educação de um jeito sério, que as crianças aprendam na escola, com currículo, com jornada, com ampliada, enfim. Nós temos muito o que fazer. Acho que, infelizmente, pelo contexto que a gente vive hoje no estado do Rio Grande do Sul, com ameaças de professores pararem de dar aula e de, por causa da questão salarial que junta com a crise, etc., nós temos um indicativo de dias não muito promissores na área da educação e também em outras questões. Quero dizer para os senhores que quanto ao governo do Estado, nós estamos acompanhando... esses movimentos, tanto o estadual como o nacional, mas eu quero me ater ao governo do estado, e eu fiquei prestando atenção nessas manifestações ocorridas nesse final de semana. Em Porto Alegre não se vê muita crítica, não se vê crítica ao governo do estado, e sim ao governo federal nessas manifestações. O que me parece isso é que a população começou a entender qual é a situação que a gente vive. Porque o nosso governador está fazendo um esforço imenso para cumprir com o pagamento dos salários. E nós somos testemunha disso. Tanto que na primeira parcela ele pagou mais que 50% da folha total para todos aqueles servidores. Mais que 52% dos servidores receberam seu salário integral. E logo depois ele integralizou. Ele não teve sucesso é na busca de resultados junto à União, que a União não está sendo sensível para resolver o problema dos estados, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas do conjunto dos estados brasileiros que estão com dificuldade. Então, nós, enquanto partidários, né, e apoiadores desse governador, temos a dizer que esse compromisso de pagar o salário, ele está engessando o próprio governo, porque, na verdade, nós sabemos, pelos cálculos apresentados, que não haverá dinheiro suficiente para pagarem todos os salários até o final do ano. Mas eu só espero que ele consiga reunir forças para ajustar algumas carreiras e tirar alguns penduricalhos aqui ou ali. Claro que direito adquirido é direito adquirido, mas as leis podem ser atualizadas e não anualmente, né, como a gente faz aqui, mas de vez em quando, corrigindo algumas carreiras e tornando-as mais adequadas para o atual momento. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Wando.
Obrigado.
Vereador Moisés. Eu vou ler um ofício, então, que foi enviado aos familiares do senhor Rubens Antônio Baggio. Ofício número 146 de 2015, Serafina Correia, 13 de agosto de 2015. Aos familiares do ilustríssimo Rubens Antônio Baggio, ex-vereador do município de Serafina Correia. Assunto: manifesta pesar pelo falecimento de Rubens Antônio Baggio. Prezados senhores, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia manifesta seu pesar pelo falecimento de Rubens Antônio Baggio, ocorrido em 12 de agosto de 2015. Rubens foi eleito vereador na 11ª Legislatura, 2001-2004, e suplente na 11ª Legislatura, 2005-2008. Os vereadores de nosso município prestam condolências aos familiares e amigos enlutados pela irreparável perda. Respeitosamente, presidente em exercício, Adir Soranzo. Só queria lembrar aos colegas vereadores que no próximo dia 7 de setembro, com feriado nacional, a nossa sessão será no dia 8, no mesmo horário, na terça-feira. Então, eu pediria que cada um se organizasse na agenda de vocês para o dia 8, a sessão ordinária da Câmara. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 26ª sessão ordinária do exercício de 2015 e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de agosto, a partir das 19h30, no plenário Darcy Sobreira Socoli. Boa noite a todos.